Durante o mês de outubro, a notícia de que um filho abusava sexualmente da própria mãe, uma idosa de 74 anos, deixou os maranhenses aterrorizados. O fato tomou notoriedade no último dia 10, após mais uma ação do Ministério Público. A vítima, identificada como Dona Catarina, foi encontrada em condições subhumanas na Vila República, região do bairro Maracanã, zona rural de São Luís, após uma denúncia anônima. No momento do resgate, a idosa estava trancada em um quarto sem janelas, na casa onde morava com o filho. Muito debilitada e sem capacidade de locomoção por conta de um AVC, acidente vascular cerebral, a situação da vítima chocou a vizinhança. Segundo o promotor de defesa do idoso, José Augusto Cutrim, ela precisou de atendimento médico ainda no local e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade hospitalar.
Nós recebemos uma denúncia anônima de que ela ficava praticamente o dia inteiro sozinha numa casa em condições indignas, num quarto sem janelas, fechado, coberta de zinco. E ao chegarmos lá, a casa estava fechada, né? Nós procuramos os vizinhos, conseguimos localizar essa senhora que vai uma vez ao dia pela manhã, né? E faz alguma limpeza e faz a alimentação dela. Dona Catarina teve um AVC, ela não se locomove, ela é bem debilitada, realmente desidratada. Teve que ser levada a um hospital imediatamente porque ela estava num estado de muita vulnerabilidade.
No período da manhã, Dona Catarina ficava sob responsabilidade de uma mulher que há 15 anos trabalhava como cuidadora da idosa. Já à noite, esse encargo era atribuído a um filho dela, que é dependente químico. O Ministério Público apurou também que há fortes indícios de que ele cometa uma série de abusos contra a própria mãe, inclusive sexual, como observa o promotor Augusto Cutrim.
Nós apuramos que o filho é drogado, que o filho existe uma suspeita muito forte, que já está sendo investigada pela delegacia do idoso, de que ele abusava sexualmente, inclusive, dessa sua mãe.
A delegada Igliana Freitas, titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso, pontua que o caso de Dona Catarina trata-se de um crime previsto no Estatuto do Idoso.
Foi um inquérito instaurado por maus tratos. É um crime previsto no Estatuto do Idoso, inclusive.
De acordo com Augusto Cutrim, a idosa passou por uma bateria de exames e vai ser encaminhada para um lar de proteção ou para a casa de parentes.
Então, a situação atual é a seguinte: ela está numa unidade hospitalar e nós já estamos verificando que ela não tem condições de viver nesta residência e já estamos trabalhando no sentido de encontrar um local para abrigá-la.
Casos como esses não são fatos isolados. São denúncias que se multiplicaram após o bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, de 51 anos de idade, filho único, ter sido flagrado agredindo a própria mãe na própria residência no bairro Vinhais. Josete Coutinho Martins de Freitas, de 84 anos, professora aposentada pela Universidade Federal do Maranhão, que sofre de mal de Alzheimer. Os maus tratos se tornaram públicos no dia 25 de maio, viralizaram, provocando revolta por parte de internautas nas redes sociais. No áudio extraído de um dos vídeos, é possível notar o sofrimento da idosa em meio às agressões.
Tá insuportável, mamãe.
Não.
Ninguém te aguenta.
Não,
cala a boca.
No dia 23 de maio deste ano, o filho do acusado, neto da vítima, registrou boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso, acusando o pai de agredir física e psicologicamente a avó. Igliana Freitas, titular da Delegacia do Idoso, coordenou os trabalhos no primeiro momento.
Essa violência não foi só esses momentos. É uma coisa que já vem sendo praticada, porque você vê que ele se sente muito à vontade no que ele faz. É como se fosse uma coisa natural. A forma como ele bate, como ele puxa, como ele xinga, como ele ameaça. Então a gente entende que é uma violência que está acontecendo há muito tempo.
Depois de preso, Roberto Elísio alegou sofrer de esquizofrenia, distúrbio mental caracterizado por comportamento social fora do normal e incapacidade de distinguir o que é ou não real.
O problema foi de não ter aceitado que eu precisava me internar para fazer um tratamento numa clínica psiquiátrica. Fazer todo o tratamento para depois, para ir voltar a ter a guarda da minha mãe.
Apesar de ser bacharel em Direito, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, informou que Roberto Elísio não é inscrito nos quadros da instituição. A presidente da Comissão de Direito do Idoso da OAB Maranhão, Bruna Feitosa Serra de Araújo, esclarece.
Ele é bacharel em Direito, porém ele não é inscrito nos quadros da OAB, ou seja, ele não é advogado.
Para a advogada Bruna, o caso de violência relatado ao longo dessa reportagem constitui-se em uma afronta aos direitos humanos, uma ação que precisa ser reparada. Ela observa também que a OAB Maranhão tem atuado conforme o Estatuto do Idoso e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.
Tem atuado conforme o Estatuto do Idoso, conforme também os tratados internacionais que o Brasil é signatário, tudo dentro da literalidade da legislação, tanto a constitucional quanto a infraconstitucional, assegurando o princípio da dignidade da pessoa humana, que está em primeiro lugar.
O promotor do idoso, Augusto Cutrim, cita alguns fatores que tornaram as agressões contra a idosa Josete Coutinho ainda mais graves.
Além de ele ter feito uma agressão contra uma idosa, esta idosa é mãe dele, né? Além de ser mãe, é portadora da doença de Alzheimer. Além de tudo isso, ele vive com o dinheiro dela durante todo mais de 20 anos. Ele não trabalha, ele usa dinheiro para fins pessoais.
A juíza Oriana Gomes, titulada 8ª Vara Criminal de São Luís, responsável pelo caso do bacharel em Direito, Roberto Elísio Coutinho de Freitas, proferiu a sentença no último dia 16, condenando o acusado a 10 anos de reclusão. O promotor Augusto Cutrim, autor da proposta de ação penal, comenta.
A pena, a sentença aplicada pela juíza Oriana Gomes foi de 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, mais multas. Ele foi condenado por todos os crimes que nós denunciamos. Tortura, maus tratos, a questão do abuso financeiro, né? E a questão do abandono à saúde. Então, somando todas as penas, deu 10 anos de reclusão.
A sentença foi a primeira na história da justiça no Maranhão referente à tortura de idosos. Ainda cabe recurso. O promotor Augusto Cutrim comenta.
Foi a primeira vez que nós denunciamos, além dos crimes previstos no Estatuto, este crime de tortura. Foi uma sentença realmente injusta.
A pena deve ser em regime fechado, do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde o acusado já cumpria prisão provisória desde o mês de maio. Roberto Elísio também vai ter que pagar R$ 2 milhões como efeito da condenação pelos danos causados à vítima. Um levantamento da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, referente aos meses de janeiro a julho deste ano, mostrou que 63% dos casos de violência contra o idoso são praticados pelos parentes da vítima. Foram cerca de 6 mil atendimentos. Mais de 700 casos são de violência física, psicológica, financeira e abandono. A coordenadora do Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Isabel Lopzik, que observa que a família não se preparou para o envelhecer.
A gente vê que a família não está preparada para envelhecer. Nós não nos preparamos para envelhecer. A gente não se preparou para esse envelhecimento. A velhice é algo que é irreversível, ela não vai mudar. Ninguém se torna mais jovem, ninguém volta a ser criança, a gente está envelhecendo. Isso a família precisa saber, o poder público também, para que tenha políticas que venham a atender essa pessoa idosa.
Daí, a importância de os vizinhos denunciarem, observa o defensor público-geral do Estado do Maranhão, Werther de Moraes Lima Júnior.
Principalmente essas pessoas, porque ninguém da família, e muitas vezes o idoso não denuncia, ele prefere sofrer agressão a denunciar um familiar, um filho, um neto. Então nós precisamos sim do apoio dos vizinhos para que essa denúncia chegue aos órgãos competentes.
O defensor Werther de Moraes lembra ainda que existe uma rede de proteção ao idoso e que em caso de violência, a polícia deve ser acionada imediatamente.
Existe uma rede de proteção ao idoso. Essa rede de proteção ela tem a defensoria pública, ela tem a delegacia do idoso, tem a promotoria do idoso. São todos entes estaduais que podem atuar na defesa do idoso.
Ao longo deste ano, os casos de violência contra o idoso têm ganhado ampla divulgação na mídia local, posicionamento que teve importância reconhecida pelo defensor público Werther de Moraes.
Ele é absolutamente necessário. Quando ela toma partido, quando ela vincula matérias nesse sentido, em que há denúncia, você chama a atenção social àquela situação. Isso é importantíssimo para as pessoas perceberem, se revoltarem e denunciarem.
Importância reforçada pelo jornalista, especialista em direitos humanos, Marcelo Canelas, que esteve em São Luís durante o mês de agosto e pontuou a relevância do papel da imprensa de interferir nos fatos.
As principais prerrogativas que nós temos como repórteres, em qualquer meio, em qualquer plataforma, é o de interferir na agenda de cobertura da imprensa, para você colocar na pauta e na ordem do dia temas que são absolutamente relevantes. E o conceito de direitos humanos é uma conquista da civilização diante da barbárie, né? É uma conquista da humanidade e que a gente deve defender. O debate que está sendo proposto aqui em Maranhão é mais uma oportunidade para a gente da profissão, para os jornalistas discutirem e defenderem essa conquista da humanidade, que é o conceito de direitos humanos.
Segundo o promotor do idoso, Augusto Cutrim, o tratamento dado pela mídia foi
importantíssimo para dar visibilidade para essa população que estava aí à nossa volta sem saber, né? Então, muito importante que através das redes sociais, através da televisão, através das rádios, vocês têm um trabalho importantíssimo, denunciem mesmo.
A veiculação de matérias jornalísticas com esse teor vem contribuindo para que idosos vítimas de negligência sejam resgatados, além de colaborar para a punição dos agressores. Como exemplo, o promotor cita o caso de Dona Janerinda Alves, de 92 anos, que após denúncias de vizinhos, foi resgatada no dia 25 de julho, no bairro Sol e Mar. Ela foi encontrada em condições precárias, desnutrida, desorientada e mantida em cárcere privado pelo próprio filho, Josafá Alves, de 54 anos, que acabou sendo preso.
O que o filho fazia? Nós recebemos a denúncia que ele saía pela manhã, fechava a casa com ela dentro, ela já é surda, não enxerga direito, tem 92 anos. O filho ia para a rua e só voltava altas horas da noite ou pela madrugada. E ela passava o dia inteiro sem água e sem comida. Nós chegamos lá, realmente a casa estava fechada, nós chamamos os vizinhos para confirmar a presença dela. Nós sabíamos que ela estava lá dentro, mas ela estava tão fraca que ela não falava. A vizinha estava jogada na cama, o SAMU chegou e fez a recuperação dela, né? Nós nos resgatamos, localizamos o filho foi preso. Ela está sob os cuidados de uma outra pessoa, né? Foi até divulgado as imagens dela, está bem recuperada, bem alimentada, já está inclusive conversando, já está bem melhor.
Hoje, Dona Janerinda mora na casa de uma sobrinha, tem uma cuidadora e é alimentada de forma adequada. No novo lar, é tratada com muito carinho. Só este ano, a Promotoria de Defesa do Idoso fez 8 resgates de idosos submetidos a condições desumanas. Mas, quando essas pessoas são resgatadas e não têm a casa de um outro parente, o que fazer? Já que em São Luís, o único centro de atenção especial a idosos, o Solar de Outono na Coab, comporta apenas 30 pessoas. Contra essa situação, o Ministério Público está atuando e cobrando ação do Executivo Estadual para que construa um novo centro de atenção à pessoa idosa, que vai poder comportar muito mais usuários que as instalações existentes hoje. Os casos de violência contra a pessoa idosa relatados ao longo desta reportagem refletem uma situação que não acontece apenas no Maranhão. Na verdade, se multiplica país afora, como resultado do abandono, omissão e descumprimento do Estatuto do Idoso, observa o ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos, jornalista e comissário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, Paulo de Tarso Vanucci, que esteve em São Luís durante o mês de agosto.
Existe abandono, existe omissão, existe descumprimento, inclusive, de leis que existem no Brasil, o Estatuto do Idoso, que assegura uma série de proteções que no dia a dia ainda não são cumpridos.
Hoje, para cada duas pessoas com menos de 15 anos, existe uma acima de 60. Além disso, segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até 2050, a população de idosos no Brasil vai triplicar. Diante do cenário que se desenha para o futuro, precisamos respeitar e aprender a tratar de forma adequada os nossos idosos. Denúncias de violência contra a pessoa idosa podem ser feitas pelo Disque 100, na Delegacia do Idoso, por meio do número 3221-3381 ou ainda na Promotoria do Idoso, 3219-1816. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM.